339 vagas para estas zonas carenciadas, 52 das quais são vagas carenciadas ao abrigo deste decreto-lei. E por isso terão uma duplicação do vencimento, 60% mais 40%. Destas 239 vagas em zonas carenciadas, 201 estão na IRS de Lisboa e Baldo Tejo, que é a zona de facto mais carenciada de médicos de família, 10 na região centro, Guarda e Castelo Branco, 6 no Alentejo e 21 vagas para o Algarve. Os médicos já a exercer nestas zonas identificadas no despacho de 28 de julho podem candidatar-se ao SFs modelo A este ano e ao fim de 3 anos progredir para o SFs modelo B. Este tipo de incentivos ligados ao desempenho são o tipo certo de incentivos. Ontem foi aprovado no Conselho de Ministros o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e a figura da dedicação plena, que prevê incentivos ligados aos resultados em saúde, aumento de disponibilidades profissionais, que serão agora negociados com os sindicatos. Este é o caminho certo que o Governo está a percorrer e que nós apoiamos. Valorização das carreiras dos profissionais de saúde e incentivos ligados ao desempenho. Só assim continuaremos a reforçar e a reformar um serviço de saúde que pretendemos eficiente e que responda com proximidade e com qualidade às necessidades dos portugueses e portuguesas que dele necessitam.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi em 2015 que foi criado um regime para incentivar a fixação de médicos em zonas com maiores carências em saúde por todo o país. Mas o resultado já nessa altura ficou aquém do esperado e ano após ano tem sido cada vez menos os médicos a aderirem. Portanto, não posso acompanhar o que acabou de dizer a minha querida colega Berta Nunes, ao dizer que são extemporâneas estas iniciativas inoportunas que pretendem melhorar o sistema de incentivos. Porque alguma coisa não está a funcionar se o número de médicos que aderem a este regime diminui ano após ano. E se calhar uma das coisas que não está a funcionar é aquilo que, por exemplo, o projeto do Bloco de Esquerda pretende colmatar, que é alargar estes incentivos também a todos os profissionais de saúde. As pessoas não se mudam para zonas carenciadas só por via de incentivos salariais, mas de condições de trabalho e de apoio nos centros de saúde e nos hospitais para onde vão. Portanto, estes projetos vão no sentido certo, mesmo que acompanhem, não há mal nenhum nisso, pelo contrário, o que já fizemos em sede de orçamento, e ao contrário do que foi dito há pouco pela Iniciativa Liberal, não fica ónus sobre o Parlamento por legislar. Esse é o nosso trabalho, devemos legislar. É, aliás, estranho que, por um lado, acusemos o Governo de incompetência por não ter legislado e, a seguir, virmos dizer que o Parlamento não o deve fazer, porque deveríamos deixar nas mãos do Governo, do qual acabámos de desconfiar uns segundos antes no mesmo discurso. Portanto, este é o trabalho do Parlamento, alguma coisa não está a funcionar e devemos continuar a tentar até que funcione, porque todo o país tem direito a acesso a cuidados de saúde e há muitos profissionais de saúde que se querem mudar para o interior e a quem devemos ajudar a cumprir com esses projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em boa hora o PCP trouxe e agendou este projeto de lei que deixa e permite, se não estivesse já esclarecido, ainda esclarecer mais a posição de cada um de nós nesta casa. A direita, não. Por favor, isso de fortalecer e robustecer o Serviço Nacional de Saúde, isso é que não, porque é tirar a oportunidade do negócio ao privado. Já o PS, o que vem aqui hoje, defendendo a sua posição e a proposta que tem, é de querer fazer passar a ideia de que os profissionais de saúde são todos mercenários. E não são, Senhora Deputada. Senhora Deputada Berta Nunes e Senhor Deputado Ricardo Lima, quero lhes dizer que a proposta do PCP considera outras questões e outras variáveis que são fundamentais e decisivas, como a valorização das carreiras, como as questões relacionadas com a habitação, como aquilo que tem a ver com a contagem de ponto e a progressão nas carreiras. E, Senhora Deputada, eu vou-lhe dizer, façamos um exercício. Vamos colocar em cima da mesa e ver qual é a opção que a Senhora Deputada e o Senhor Deputado escolhem e que eu escolho. A proposta do PS em que valoriza, majora em 60% o salário base para, durante 3 anos. Esta é a proposta do PS, mais nada, 60% majoração do salário base. A proposta do PCP é majoração de 50% do salário base, mais majoração de 25% para a contagem de progressão na carreira, mais majoração dos pontos também para a progressão na carreira, mais 700 euros para custas com a habitação, seja aquisição própria ou de renda. Ora, qual era a proposta que a senhora deputada tivesse de escolher, escolhia? A do PS ou a do PCP? Eu não acho que os profissionais de saúde não tenham dúvidas e escolheriam a do PCP, porque são estas propostas que eles apresentam. Por isso o PCP traz aqui a esta casa as propostas que valorizam os profissionais de saúde. Mas quero lhe dizer uma coisa, senhora deputada, é que a responsabilidade é toda do PS. O PS é que não cumpre aquilo que promete. Fala, diz que está sensível, diz que está preocupado, mas depois, quando deveria corresponder àquilo que são as exigências que os profissionais de saúde colocam, não, não está para aí virado. O que é que impede o PS, que tem uma maioria absoluta, de cumprir aquilo que são as exigências colocadas pelos profissionais de saúde, nomeadamente pelas organizações sindicais? O que é que impede o PS de fazer com que o Serviço Nacional de Saúde tenha o investimento necessário em recursos humanos, em equipamentos essenciais para fixar os profissionais de saúde? Sabe o que é que impede, senhora deputada e senhor deputado? Sabe o que é que impede? É o interesse dos grandes grupos económicos da doença. E é isso. Põe à frente os interesses dos grandes grupos económicos da doença, da população e dos profissionais de saúde, e connosco não pode contar.
Muito obrigado, senhor deputado. Assim encerramos o debate sobre o ponto 3 da ordem do dia. Passamos ao ponto 4. Está em questão o projeto de resolução número 20/15 do Bloco de Esquerda pelo perdão total da dívida externa ucraniana e mais dois projetos de resolução que com eles são arrastados. Para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, insistimos no tema da solidariedade com a Ucrânia porque não desistimos desta ideia, apesar da falta de resposta do Governo. Mesmo antes da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Comissão Europeia decidiu aprovar um plano de assistência financeira à Ucrânia de 1,2 mil milhões de euros. Foi um empréstimo a 12 meses
e sujeito... Senhora deputada, permita-me que a interrompa. Há muitos senhores deputados em pé, de costas, aliás, para a mesa do plenário, que não é propriamente muito adequado, que estão a impedir que a senhora deputada possa ser ouvida com o respeito e o interesse que a sua intervenção merece. Senhora deputada, pode prosseguir. E peço desculpa de ter interrompido.
Muito obrigada, senhor presidente. Dizia eu que a Comissão Europeia decidiu emprestar 1,2 mil milhões de euros à Ucrânia. Esse empréstimo não foi de graça, foi a 12 meses e sujeito à aprovação de um memorando de entendimento, e Portugal sabe bem o que significa um memorando de entendimento. Não foi essa a primeira vez que a Ucrânia sentiu a solidariedade das instituições europeias. Desde a invasão do Donbass, o Banco Mundial, o FMI e a Comissão Europeia já emprestaram 38 mil milhões de dólares à Ucrânia. Todos estes empréstimos foram sujeitos a juros e condicionalismos. A Ucrânia teve que privatizar os seus setores estratégicos, teve que reformar o seu sistema de pensões, teve que liberalizar os seus setores económicos, teve que liberalizar as suas regras laborais, teve que cortar salários, teve que cortar apoios sociais. Num dos países mais pobres da Europa, já depois de uma invasão, a Ucrânia foi forçada a cortar salários e apoios sociais para conseguir a tal solidariedade das instituições europeias. Aliás, à data de hoje, tanto quanto sabemos, o Banco Mundial ainda não classificou a Ucrânia como um país em conflito, o que quer dizer que a Ucrânia não pode aceder a medidas de alívio financeiro que seriam possíveis caso tivesse sido classificado como país em conflito. Assim, apesar da imensa necessidade de recursos deste país, a Ucrânia continua a pagar a sua dívida pública externa, que em 2021 era de 54 mil milhões de dólares, repartidos entre FMI, Banco Mundial, Comissão Europeia, empréstimos internacionais e também eurobonds emitidos ao abrigo da lei inglesa, feita para proteger os credores e que até ontem estava a proteger os russos na dívida ucraniana. Até ontem, a lei inglesa protegia a Rússia quanto ao perdão de dívida à Ucrânia. A pergunta que temos feito e para a qual não temos resposta mantém-se. É se vai ou não o cancelamento desta dívida ser colocado na agenda internacional. Vai ou não o governo português defender o cancelamento da dívida externa ucraniana? Ou espera-se, espera o governo, esperam os grupos parlamentares, que um país invadido continue a pagar o seu serviço da dívida e a cumprir com os planos dogmáticos das instituições europeias como se nada fosse, com medo das agências de rating, como se fosse um país numa situação normal? A Ucrânia não precisa de estudos e não precisa de esperar que o invasor assuma as suas dívidas. Libertar a Ucrânia do jugo da dívida é solidariedade, é justiça com um povo em sofrimento, com um país invadido e também com um dos países mais pobres da Europa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução número 124 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Chega traz a esta Casa um projeto para que a dívida externa da Ucrânia seja alvo de uma moratória a 20 anos e também do total perdão dos seus juros associados. É preciso termos noção do seguinte. Em 2014, quando foi invadida a Crimeia, a União Europeia, ou seja, nós todos, os contribuintes da União Europeia todos, levaram a cabo um plano de 11 bilhões para a Ucrânia. 11 bilhões. Esse dinheiro é nosso. É dos contribuintes portugueses, espanhóis, italianos, franceses. Entretanto, a Ucrânia foi alvo de uma brutal invasão militar. E, evidentemente, o país está em rota de total destruição. Dizermos simplesmente que vamos cancelar toda a dívida externa da Ucrânia é dizer que somos nós que nos vamos responsabilizar pelo que a Rússia está a fazer. No pós-Segunda Guerra Mundial, nenhum país teve dívida perdoada. A Alemanha foi responsabilizada pelos danos que tinha causado a outros países. No fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, através de tratados e instrumentos bilaterais, e outros países, como a Áustria e o antigo Império Austro-Húngaro, foram responsabilizados com tratados e instrumentos bilaterais. O que temos aqui que decidir, e penso que estamos de acordo, os proponentes dos três projetos aqui hoje, é o seguinte. Estamos todos de acordo que a dívida externa da Ucrânia tem que ser renegociada, tem que ser reestruturada e que a Ucrânia tem que ser fortemente apoiada. A única dúvida é através de que instrumento? Onerando-nos a nós ou onerando a Rússia? E se tivermos que escolher entre onerar os portugueses ou onerar os russos, eu acho que nós temos que onerar os russos, porque foram eles que criaram esta situação. E, portanto, o que se propõe aqui é a total anulação da dívida da Ucrânia. Ora, a Ucrânia tem dívidas maioritárias à União Europeia, que somos nós. A União Europeia são os países que a constituem, que colocaram bilhões de euros para apoiar este país. Ainda a semana passada, é preciso termos noção dos números, a semana passada a União Europeia aprovou um novo pacote de 2,2 bilhões, que pode ir até 10 bilhões de apoio à Ucrânia. Fazer neste momento o seu cancelamento era dizer que este empréstimo deixou de ser um empréstimo e passou a ser uma doação, com consequências fortíssimas no mercado financeiro nacional e internacional. Mas devemos ir mais longe. É que se perdoarmos a dívida externa da Ucrânia, porque não perdoamos a da Líbia, que vai em 433% do PIB nacional e teve uma brutal guerra civil. Porque não perdoamos a do Congo. Porque não perdoamos a de dezenas de países africanos que vivem em guerra há não sei quantos anos. E, portanto, o que temos que decidir de uma vez por todas é se as dívidas são para pagar ou se é simplesmente para fazermos um número político e dizer, ok, contraíram milhões de milhões em empréstimo, mas agora não pagam. E são os contribuintes portugueses, espanhóis, italianos e franceses que vão pagar. Curiosidade, que nem o projeto do Bloco, nem o projeto do PAN responsabilizam a Rússia. Mas, afinal, quem é que invadiu a Ucrânia? Foi Portugal? Foi Espanha? Foi Itália? Foram os russos? Os russos que paguem, porque nós não vamos estar a pagar dívidas externas. E por isso, Senhor Presidente, a nossa proposta é muito clara. Defendemos o perdão total dos juros da dívida ucraniana, que esses sim podem ser renegociados e cancelados. Defendemos uma moratória de 20 anos e o apoio substancial à sua reconstrução. Tudo o resto é pura demagogia para dizer às pessoas que são elas com os seus impostos que vão pagar uma guerra pelos quais não foram responsáveis. Se tivermos que escolher, a nossa opção é clara. A Rússia deve ser responsabilizada e, no pós-guerra, deve ser obrigada a pagar a bem ou através de tratados comerciais, de juros sobre a sua dívida ou de outros instrumentos comerciais que levem a pagar a reconstrução da Ucrânia. Entre Putin e os ocidentais, quem tem que pagar a reconstrução da Ucrânia é o regime russo e os seus oligarcas.
Muito obrigado, Sr.